Manicongo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Aí já um pouco com o corpinho preparado para o carnaval, de tanto ir para bloquinho, né? Para as prévias. Hoje eu vim aqui um pouquinho até mais assim, alegórica, com os meus brincos da Colete Corceleu, brechó apoio aqui do programa. E o tema de hoje é funk, o pancadão tá na moda. Quem é que curte funk aí? Eu pedi umas contribuições de ouvintes e pessoas ali da minha rede e recebi umas contribuições bem legais, vou utilizar algumas. E logo que eu pensei nesse tema, me veio uma música muito icônica na minha cabeça, que é aquela, é som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Eu acho que isso resume muito funk no melhor dos sentidos. Por quê? Porque a gente vê que o funk tem todo esse conteúdo que às vezes é difícil para a gente de ouvir, porque fala de crime, fala de sexo e a gente às vezes se sente mais sensível, como é comum. Mas a batida do funk não tem como fugir dela. Eu mesma acompanhei o funk nos anos 2000 e é uma música que eu vejo que ela já estava começando internacionalizada. Porque eu tive a oportunidade de estudar moda em Paris e lá em 2003 já tinha um bar que chamava Favela Chique. E quando eu entrei na Favela Chique, o que estava tocando? Bonde do Tigrão, Claudinho Buchecha. Então, eu digo que o funk hoje em dia está na moda, né? O pancadão está na moda, porque hoje ele atingiu de fato o mainstream. Mas ele já nasceu há 3 décadas atrás, com essa pegada tão forte, tão vibrante, que já alcançava outros países. Então, quando eu digo que algo está na moda, eu estou falando principalmente de mainstream, porque quando um movimento cultural que nasce na periferia, como é o funk, e ele atinge revistas, atinge o show business, o mundo pop, é porque ele, de fato, explodiu. Né? Uma coisa é um movimento periférico que se mantém alcançando várias pessoas no seu lugar. E isso eu acho ótimo, não estou falando sobre bom ou ruim aqui, sabe? Eu estou falando que é de se notar quando algo sai do seu lugar, que é um lugar, que é esse lugar de periferia que eu estou falando, e atinge a elite, porque quando atinge a mainstream, atingiu diferentes camadas socioeconômicas da população. E quando atinge o mainstream, atinge a pessoa que tem grana, a pessoa que tem, não tem grana, a pessoa que, de repente, tem uma formação educacional mais ampla ou que não, né? Então, ele alcançou a massa. E quando eu falo de moda, eu falo de comportamento, eu falo de disseminação de comportamento, mas quando eu falo de indústria da moda, eu falo de roupa. E esse funk, ele atingiu também essa indústria, né? Eu vejo diferentes elementos que já estão aí, até mesmo nas passarelas internacionais. Então, eu me lembro bem, quando eu percebi isso, faz uns 2 anos, que eu percebi a fama da Anitta, porque eu não sou uma fã dela no sentido musical, eu sou uma fã dela no sentido como pessoa, como admiração de uma mulher de poder, mas eu não escuto no dia a dia. Também não estou falando sobre bom e ruim, estou falando o que acontece comigo. Não vale a pena a gente se aprofundar nessa questão. Mas quando eu percebi que ela estava famosa, foi quando eu comecei a perceber que os trejeitos dela, o jeito que ela se vestia, o bumbum em destaque, né, em todas as fotos dela e na roupa recortada, especialmente para mostrar o bumbum, estavam sendo copiados por pessoas como a Lady Gaga, que é uma pessoa que já tinha alcançado a fama muito antes, por ela ser uma pessoa, né, que não é de um país colonizado como o nosso, ela já estava bombando de uma maneira muito mais facilitada do que a Anitta, que veio do morro. E quando eu vi esse movimento de baixo para cima, né, que a gente fala, poderia usar o termo americanizado, né, top, bottom up, né, você vê uma tendência saindo de baixo para cima, eu falei, uau, né, esse negócio da raba da Anitta está pegando, está todo mundo querendo usar e está facilitando a mulherada a seguir esse movimento, que eu vejo também como um acompanhamento do próprio movimento feminista, que atualmente tem muito forte a defesa de eu posso mostrar o meu corpo sensualizado sem que ele se torne sexualizado, ou seja, eu posso mostrar partes do meu corpo que geralmente seriam tidos como objetos sexuais, mas eles não, eu não estou mostrando necessariamente com essa intenção, eu estou mostrando para sensualizar e eu tenho direito disso. Né? Quem quiser o contrário, quem quiser, né, fazer disso um objeto sexual, vai ter que ter o meu consentimento. Então, esse movimento que eu vejo a Anitta como uma representante do funk, do mainstream, junto com esse movimento feminista, ele acontecendo em sincronicidade, né, e fortalecendo tudo isso. Então, isso, junto com a indústria da moda, algumas marcas começaram a resgatar essas roupas altamente coladas no corpo e com essas, a gente fala, áreas vazadas, elementos vazados. Então, eu tenho, de repente, um macacão que ele é vazado aonde? No quadril, no bumbum, no umbigo, no seio, né, para destacar isso. Essas roupas eram muito mais comuns, por exemplo, onde que eu as via? As via vendendo no Baixo Augusta. Eu frequentei muito o Baixo Augusta ali em 2007, 2009, e eram roupas que vendia para quem? Para as prostitutas daquela região. Eu já achava lindas, né? Por exemplo, um macacão todo feito de tipo uma meia arrastão, que tem esses cortes. Então, isso é muito sensual e também sexual, né? Mas isso foi trazido para as passarelas. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma marca que eu amo, vivo citando, que é a Boldstream, que fez esse movimento de trazer isso junto com a questão até LGBTQIA+. Né? E, de repente, eu estava ali percebendo isso, porque, claro, é minha área profissional, né? Então, meus olhos ficam atentos a esses sinais. E aí eu abro ali, né, um site, está no WGSN, um mood board, né, um painel com várias imagens de roupas com essas características, na cor rosa, falando assim, o Barbiecore chegou. Eu falei, né, eu fiz um comentário ali, falei, peraí, Barbiecore, caramba, né, a gente está falando aqui de um movimento, de uma roupa que ela é típica do funk, não me venham falar que isso é dos Estados Unidos. O funk pode ter nascido em Miami, vindo para o Brasil, mas a roupa em si que a gente está falando vem do funk carioca. Né? Então vejam como também essas questões colonizadoras, né, elas vão pegando para elas, né, as tendências. Não, estava bem claro para mim que eram elementos de micro tendências do funk. Né? E essas roupas fazem total sentido para o funk, né? Porque a gente está falando de áreas que mostram bumbum, as pernas e o seio, porque a dança do funk, onde se rebola mais? É nos quadris, né? É no bumbum, é o movimento para baixo. E também tem muito a questão que a gente está falando de uma cultura que ela é autêntica, ela nasceu no morro carioca, embora não significa que ela não tenha as suas origens, como eu falei, do Miami Bass, ou de repente até misturas de outras culturas, né? Mas ela é autêntica porque ninguém encomendou do morro o funk carioca. Ele nasceu por aquilo que eles tinham como recurso para fazer, né? Os meios eletrônicos com seus avanços já acessíveis, né? São músicas que são feitas de maneira sampleada ou com diferentes sons que são colocados de modo eletrônico e tem uma espontaneidade própria. São recursos baratos e próprios do morro ali, por isso que eu digo que é autêntico. E como é autêntico, tem essa coisa que é da roupa sensual produzida, de repente alguém confecciona um macacão dessa maneira, uma saia, um top, um shorts, mas tem também uma mistura de uma roupa que já existe. Por exemplo, um biquíni que é entrelaçado na frente, o biquíni cortininha no Brasil, ele é o mais usado, né? Eu não tenho dados sobre isso, uma pesquisa de quantidades aí que me mostram isso, mas a gente basta viver o nosso verão brasileiro, que a gente sabe que entra moda, sai moda. O biquíni cortininha está em todos os verões, porque a brasileira quer mostrar, não quer queimar o corpo, né? Assim, exagerado, quer fazer a marquinha pequenininha e tal. Então, esse biquíni cortininha, ele cruzado na frente, né? Ou então um biquíni cortininha que eu puxo para cima, em cima do shorts, né? Um resgate do asa delta. Tudo isso muito de maneira espontânea. Não alguém que vai e dirige isso como num show business, né? Então, é uma cultura altamente autêntica, né? Então, o legal do funk, eu acho que é isso, assim, é perceber essa cultura urbana enriquecendo outras culturas. E falando um pouquinho aqui, né, dessa origem, a gente consegue perceber outras conexões que vão refletir na indústria da moda também. Então, como eu falei, né, ele vem do Miami Bass, o Miami Bass já é uma derivação do hip-hop. Tem um programa aqui no nosso banco de podcasts da Cultura, 930.com.br/sustentabilidade. Vocês vão lá e procuram o programa sobre hip hop, o Dropcast. Eu explico já as origens. E o Miami Bass é uma derivação desse rap, com uma batida diferente. Esse programa não é sobre música, eu não entendo, né, profundamente de música, não vou falar termos técnicos de música, mas ele, quando ele vem para o Brasil, nos anos 90, ele se transforma bastante, que alguns pesquisadores de ciências sociais vão falar de abrasileirar, e de fato, né, isso é abrasileirado. Tem um fato importante que é a mudança da batida pela própria produção do beatbox, da boca. E o MC Catra é um dos ícones dessa mudança, embora antes disso já tivesse tido uma tentativa de inserir berimbau, uma mistura também de outros instrumentos de percussão para dar essa brasileirada. Mas o MC Catra, ele faz isso de uma maneira autêntica, experimental e espontânea. E tenho também o DJ Malboro, que eu tive a sorte de ver o DJ Malboro no Rio uma vez, apresentando com a Tati Quebra Barraco, isso era 2008, na Fosfo Box. Uma delícia cantar aquilo, né? A gente tem também, nessa época, a Daisy Tigrona, o próprio Bonde do Tigrão, que eu já citei. E quando tem essa mudança no Rio de Janeiro, é que se tem uma das pontuações do funk carioca nascendo. E hoje em dia a gente tem esse funk que ele é mais produzido, também utilizando recursos eletrônicos e digitais. Ele tem um fundo muito mais, digamos assim, metalizado, né? E às vezes a gente mal percebe também como que é a voz da pessoa que está cantando, né? Tem muita produção em cima. E ele mantém ainda, apesar dessa mudança, uma coisa que é bem clássica do funk carioca, que é o funk proibidão, é o pancadão, né? E, como eu falei no começo, tem esse conteúdo que causa aversão, porque o funk proibidão, ele fala de crime, de morte. Eu ouvi algumas letras que falam, por exemplo, né, a gente vai lá, a gente vai roubar o seu carro, e se você não passar, você vai morrer mesmo. Então, é uma letra que, para mim, que sou branca, né, que sou uma pessoa da classe média, não é a minha rotina, mas é a rotina do morro, é a rotina da favela, né, chamando isso de uma maneira, não quero que seja ofensivo, mas tem essa rotina do crime, que é culpa da própria sociedade, né? E esse funk proibidão é ainda o que mais faz sucesso. Eu estava vendo um documentário, e também tem um sociólogo que me indicaram, que é o Thiago Santos, ele pesquisa funk no seu doutorado pela USP, e várias, ambas as minhas fontes falam, né, funk consciente não vende. É o funk que fala dessas coisas que causam uma aversão. Tem um quê de coragem aí, tem um quê de mostrar quem eu sou, né? Tem um quê de grito de guerra, grito de quase que uma autoafirmação, mesmo que dentro de um crime.